Olá pessoal, muito bom dia, aqui é o professor Cedric, direto do seu estúdio portátil na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Estamos aqui, tecnicamente é primavera, mas a sensação térmica já é do verão. Como a gente diz aqui no Rio, é a fase em que o que a gente chama de maçarico do capeta começa a soltar seu bafo na cidade. Mas vamos lá, né? O fim do ano acabando. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Moléculas, um podcast em que a gente fala de química. E esse episódio é episódio especial porque ele está vindo de sugestões da audiência. Ah, e vocês também podem sugerir os episódios de vocês lá no Facebook, facebook.com/moléculaspodcast, ou no Twitter, twitter.com/moléculaspod. Ou então mandar um e-mail para nós, moléculas.podcast@gmail.com, que a gente responde, etc. Uma outra coisa importante, se vocês gostam de usar aquele aplicativo de música chamado de Spotify, eu tô falando errado de propósito, nós estamos no Spotify já faz algum tempo e vocês podem nos escutar por lá também. Só procurar botar moléculas com um acento que vocês acham lá. Então, sem mais delongas, vamos direto pro episódio. No episódio de hoje a gente vai falar sobre os venenos mais potentes do mundo animal. Foi o pedido que me fizeram para fazer o episódio e quando as pessoas pedem, né, a satisfação, né, do cliente sempre é a maior prioridade. Tá? A lista, tá, que eu compilei para fazer esse episódio, ela é baseada numa medida de toxicidade aguda. Ou seja, a gente não está vendo exatamente tudo ou todos os parâmetros que a gente poderia avaliar um veneno. O que eu quero dizer com isso? Toxicidade aguda, em geral, a gente dá uma dose e observa algumas horas para ver se vai ocorrer morte dos animais experimentais. Tá? Então, o que a gente está vendo, em resumo, é uma medida de potência, mas é uma medida de potência, digamos assim, que a potência não é o único parâmetro pelo qual a gente pode avaliar um veneno. Por exemplo, tá? Nessa lista não vai aparecer nenhum veneno de cobra. Tá? Só que, por exemplo, venenos de cobra são mais perigosos, porque eles agem mais rápido. Então, embora o LD50, ou seja, a dose letal para matar 50% de uma população experimental, seja mais baixa do que os venenos que vão ser citados aqui, como ele age mais rápido e leva à morte da vítima mais rápido, então ele pode ser considerado também mais perigoso. Então é uma questão, eu estou usando o LD50 como critério, mas eu já estou avisando que o LD50 talvez não seja o melhor critério ou o único critério pelo qual a gente deveria avaliar uma lista dessas. Tá? Então, vamos para o nosso quarto veneno mais potente do mundo animal, que é uma molécula chamada de tetradoxina. Tá? Dose letal da tetradoxina é mais ou menos 300 microgramas de tetradoxina por quilo de peso do animal ou da pessoa, se administrado via oral, ou 10 microgramas por quilo se administrado via intravenosa, ou seja, né, por uma injeção direto na veia. Tá? Lembrando que eu estou falando de microgramas, é 10 na menos 6 gramas, tá? Já é uma dose bem baixa. Tá? Tetradoxina, ela é encontrada num peixe que em português a gente chama de baiacu ou peixe-balão. É aquele peixe que incha. Né? Se eu não me engano, tem um personagem do Procurando Nemo. Do primeiro Procurando Nemo, que é um baiacu. No inglês, ele é chamado de pufferfish. E no Japão, ele é chamado de fugu. Tá? A tetradoxina não é encontrada somente no pufferfish, é também encontrada em sapos, porque na verdade não é o sapo e não é o baiacu que produzem a tetradoxina. Quem produz a toxina são bactérias dos gêneros Vibrio, Pseudomonas e Pseudoteromonas, que vivem em simbiose com esses peixes do gênero Tetrodontidae, como por exemplo o baiacu. Tá? Essa dose letal de 300 microgramas por quilo via oral, ela é tão baixa que um baiacu, tá, tem veneno suficiente para matar 20 pessoas, tá, adultas. Tá. E, claro, para ajudar, a tetradoxina ela é resistente, ela é estável a quente. Ou seja, durante o cozimento do peixe, a tetradoxina ela não se decompõe. Tá? Algumas outras curiosidades, tá? No Japão, morrem 5 pessoas por ano ao comendo o fugu, né, que não foi preparado corretamente, tá? Inclusive, qualquer chefe que queira preparar o fugu no seu restaurante, para poder trabalhar com esse peixe, ele tem que passar por uma certificação governamental. E ele só pode preparar o peixe após passar essa certificação e ter autorização para preparar o fugu. Em resumo, se um dia vocês forem para o Japão e realmente quiserem testar a sorte, né, procurem pela certificação antes de comer o fugu. Ok, vamos para o próximo. O próximo é um alcaloide chamado batracotoxina. É um alcaloide esteroidal, né? Ou seja, vamos primeiro desconstruir esses dois termos. Quando eu falo em alcaloide, eu estou me referindo a um produto de origem natural que ele tem a presença de um átomo de nitrogênio, tá? A presença desse átomo de nitrogênio dá para esse produto qualidades, ou melhor, características físico-químicas básicas, tá? E quando eu estou chamando ele de esteroidal, é porque ele apresenta aquele sistema de 4 anéis que a gente encontra nos esteroides, que a gente chama, tem o nome correto disso em química orgânica, é ciclopentano peridrofenantreno. Sempre que eu falo esse nome em aula, meus alunos ficam malucos comigo. É complicado mesmo. Ah, mas são 3 anéis de 6 fusionados e mais 1 anel de 5 fusionado junto. Por isso que a gente chama, né, de ciclopentano no final, né? Então, o que acontece? A batracotoxina, ela é produzida por algumas espécies de sapos, tá? Do gênero Dendrobatidae. Tá? A dose letal LD50 é em torno de 2 microgramas por quilo. Tá? E o mecanismo de ação da batracotoxina tem a ver com a abertura de canais de sódio envolvidos na contração muscular, especialmente no coração, e a batracotoxina, por causa disso, acaba causando parada cardíaca por causa da alteração da voltagem nas membranas dessas células. Vamos para o próximo, segundo. O segundo é um composto muito interessante, é a maitotoxina. Ela também atua no coração. O mecanismo de ação letal dela é causar parada cardíaca pela abertura de canais de cálcio, não canais de sódio. Quem tiver um pouco mais de curiosidade sobre esses canais de sódio e canais de cálcio, pode olhar alguns episódios anteriores que a gente falou, especialmente, se não me engano, foi os episódios de injeção letal e os episódios de um episódio que vem depois, que a gente discutiu um pouco desses canais. Tá? A maitotoxina tem a dose letal 50 estimada em torno de 50 nanogramas por quilo. Lembrem, antes eu estava falando em microgramas, era, então, ou seja, 10 na menos 6 gramas. Agora estou falando em nanogramas, é 10 na menos 9. Tá? Ou seja, nós estamos aí lidando com doses 1.000 vezes menores que as anteriores. A maitotoxina é uma das estruturas químicas mais complexas que eu. O Cedric já vi na minha frente, porque é um composto orgânico com 32 anéis fusionados, e esses anéis se fusionam na forma de um grande U. Tá? E esse composto é um composto, só pela estrutura, é um composto muito interessante. A maitotoxina é produzida por um plâncton, né, um dinoflagelado chamado gambidiérsicos tóxicos, mas a gente encontra a maitotoxina em maior concentração em ostras e mariscos que se alimentam desses plânctons. Eles acabam acumulando a maitotoxina. Né. Como curiosidade, a maitotoxina foi isolada, ela teve a sua estrutura elucidada, mas ainda existem algumas perguntas em relação à estereoquímica de alguns grupos funcionais em torno da maitotoxina. Para tentar resolver isso, o ideal seria tentar fazer a síntese total da maitotoxina, ou seja, partindo de compostos orgânicos muito simples, construir essa monstruosidade que é a maitotoxina. É. Existe um grupo de pesquisa na Califórnia que tem um projeto em andamento para síntese, só que essa síntese está parada, se não me engano, desde 2015, porque o grupo não consegue financiamento para a pesquisa desta síntese total da maitotoxina. É. Vamos agora então para o número 1, o veneno mais potente do reino animal, tá? Que é a toxina botulínica, tá? Que é produzida por uma bactéria chamada Clostridium botulinum. A gente tem um uso médico para a toxina botulínica, em doses muito, 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 muito baixas. A gente utiliza ela em procedimentos cirúrgicos, a gente chama inclusive isso de Botox, é o que a gente utiliza para em injeções no rosto para suavizar marcas de expressão. A toxina botulínica, 1 nanograma, ou seja, 10 na menos 9 gramas, é o suficiente para matar uma pessoa. Tá? É o veneno mais potente conhecido, tanto de todos eles, tanto naturais quanto sintéticos. Tá? E se eu não me engano, eu estava lendo um texto, que vai ir depois para os outros episódios, que falam que 2 gramas, não estou falando em nanogramas, agora estou falando em gramas, né, de toxina botulínica isolada seria o suficiente para exterminar toda a população humana do planeta. Ainda bem que a gente não faz isso, eu acho. Bem, gente, esse episódio foi um pouco mais curto, afinal, né, foi um pedido de um dos usuários, e de novo, lembrando, deem suas sugestões, que a gente pesquisa, a gente lê, e aí depois a gente compila a informação para devolver de volta para vocês. Muito obrigado pela audiência, e a gente se vê aí nos próximos dias para discutir um pouco mais sobre química. Até mais!